Um livro em 5 minutos por Leandro Belinazzo. Um áudio gravado sem nenhuma edição. O livro de hoje é o A Mesa da Halé, do Michael Ondant. Eu não sei exatamente se é assim que pronuncia o nome deste autor, nascido em 1943 no Sri Lanka. O Sri Lanka é, para quem não sabe, é um país asiático, um país insular, que se a gente olha no mapa, parece uma pequena gota que se desprende da Índia, né? Então está ali no sul da Índia, como uma gota depreendida do seu continente. Era chamado antigamente de Ceilão, né? O Michael Ondant, ele parece que vive atualmente no Canadá, tem alguns outros romances também publicados, e um bastante conhecido, né, que é O Paciente Inglês, que virou um filme que levou, se não me engano, o Oscar, né, ali em meados dos anos 90. O livro que eu tenho em minhas mãos foi editado pela Companhia das Letras, com a tradução do Jório D'Auster, que é um tradutor bastante conhecido também, né? Já traduziu muitos romances em língua inglesa para nós, leitores brasileiros e portugueses, ou de outros países africanos e espalhados pelo mundo que falam português e leem português. Não só nesses países, mas em qualquer outros países do mundo, né? Bem, A Mesa da Halé, ele é um livro de memória. O narrador, ele rememora, através do romance, o narrador está rememorando um tempo da sua vida, né? Um tempo bastante curto, de 21 dias, mas muito significativo, porque nós sabemos, né, que a vida se mede muito mais pela intensidade do que pela extensão dela, né? Então são 21 dias de um menino de 11 anos que viaja com outros dois garotos num navio que parte do Sri Lanka e vai até o Reino Unido. Então o romance, ele narra esse tempo, né? Esse tempo da viagem. Então é um livro de viagem que se dá na história, num tempo de uma viagem, né? E é um livro, então, de rememoração. Um livro delicioso, assim. Ele, quando eu li, me chamou muito a atenção esse aspecto de que, e eu acho que gosto muito dos romances, né, dos livros, que tem narradores encarnados na história, né, que são narradores que estão ali na história, que narram por dentro dela. Não sou tão fã, assim, desses narradores que tudo veem, que tudo enxergam, né, que estão onipresentes, oniscientes. Eu gosto mais desses narradores que enxergam por um frame, assim, né, por uma certa armadura, por um certo posicionamento, por uma certa espacialidade da onde se colocam para poder enxergar alguma coisa, né? Isso é muito interessante também para os exercícios da docência, porque como enxergar a sala de aula, né? É muito mais interessante um exercício na qual você se posiciona, né, e aciona a partir desse posicionamento uma certa espacialidade, e aí nessa espacialidade aciona um modo de uma possibilidade de ver, do que essa pretensão de tudo ver, de tudo enxergar, de tudo poder saber. Mas enfim, já estou alargando um pouco a questão, mas é que as duas passagens que eu selecionei para ler para vocês, assim, para a gente entrar um pouquinho na narrativa e no livro, dizem desse ponto de vista, desse lugar, né, dessa espacialidade que o narrador escolhe para enxergar, para ver e para contar a história, e dessa espacialidade que habita ele também, né, que ele aciona para poder dizer algo. Então as duas passagens dizem respeito a isso. Então vamos a elas, né? Vamos a esses momentos que eu selecionei. Na verdade, eu vou direto a um só, porque eu acho que ele resume bem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então a passagem diz assim: o prestígio de nossa mesa no Oronsei continuava mínimo. Enquanto os frequentadores da mesa do capitão viviam se saudando mutuamente por conta de sua importância. Essa foi uma pequena lição que aprendi na viagem. O que é interessante e relevante acontece em geral em segredo, em lugares onde não há gente poderosa. Nada de valor duradouro ocorre na mesa principal, sustentada por uma retórica que todos conhecem bem. Os que já detêm poder continuam a deslizar ao longo das linhas que previamente traçaram para si. Esse então foi o livro de hoje, o áudio de hoje. Nos vemos em um próximo. O projeto está caminhando para o seu final. Adeus, até logo. Tchau.